são quem colhe o meu sol. Sinto o máximo do teu hábito de esposa.
Você está ouvindo na voz mafiosa de Arnaldo Machado, Nós no Miocárdio. Uma música que fez parte de um CD, do, no caso um LP na época, coletânea, chamado Vampiros de Curitiba. Mas o Opinião Pública tem uma história ainda antes desta gravação. O Arnaldo estava por ali em 1978, nos contando seu envolvimento com grupos de teatro, seus primeiros envolvimentos com banda e tudo. Podemos partir dali, Arnaldo, lá por 1978. O que você estava fazendo por essa época? Qual foi? Você teve uma participação importante no grupo de teatro do PRS, se não me engano, né?
Sim.
Que é uma rapaziada que frequentava muito ali aquele teatro de bolso também. Me conta esse teu envolvimento, porque você é um cara assim que a galera, nos anos 80, que isso começou a ficar mais evidente, porque começou a aparecer mídia, né?
Sim.
Começou a aparecer rádio, começou a aparecer televisão por aqui pra gente, que coisa que não tinha antes, era muito eventual. Os programas, inclusive, não tinham videotape, né? Você ia na televisão falar alguma coisa, não ficava nada, você se apresentava ao vivo e aquilo era... Né, imediatamente a fita era gravada em cima para o outro programa, né, não existia acervo, né? Começou a pintar acervo no, com o Mário Vendramel mais lá na frente. Vocês têm até umas vídeos muito engraçados.
Essa música, Nós no Miocárdio, quem quiser ver no YouTube, está lá no Mário Vendramel.
Está no Mário Vendramel, tem um vídeo bastante engraçado para tirar sarro dos amigos que estou fazendo playback. Né? Mário Vendramel, para quem não sabe, é uma espécie de chacrinha aqui do. Né, uma espécie de Silvio Santos, sei lá, aqui dos programas de auditório que tem no Brasil inteiro, né? Era um programa local que tinha aqui na cidade. Então, como é que você conhece os caras que vieram a formar o Opinião Pública lá na frente?
Eu vou passar rapidamente ali, primeiro 77, 78 que você falou. Eu estava trabalhando na... Eu trabalhei com teatro desde 77 até 78, só trabalho profissional. Em 77 tive uma oportunidade muito interessante. Foi quando nasceu minha filha e eu desisti da faculdade. Resolvi... assim, decidi pôr uma vida diferente do que eu estava pensando com psicologia. Eu estava no terceiro ano e alguma coisa para mim não estava muito encaixada. E nasceu minha filha, houve uma revolução interna em mim e eu aceitei um convite do Antônio Carlos Kreide, saudoso Antônio Carlos Kreide,
monstro do teatro,
esse sim, uma pessoa genial assim, e ele viu em mim. Eu trabalhei com ele numa peça chamada, por coincidência, uma peça chamada Telêmaco. Foi meu primeiro trabalho profissional, que até hoje não recebi o cachê, viu? Eu e mais 50 atores.
Já se foi o Kreide, primeiro, o cachê ainda não
foi. O Kreide já foi embora e nós não recebemos, nem ele. Tá? Foi um golpe, né? Naquela época, as coisas pareciam que não iam acontecer, como dizem hoje, que naquela época era isso. Não, houve um golpe bem dado. Todo mundo que trabalhou nessa peça sabe, quem estiver me ouvindo, não é? Que algumas pessoas, produtores... Não vou citar nomes, nem a companhia que fez isso, tudo, que eu nunca esqueci isso. Pessoas muito bem apresentáveis, topo de tipo de música clássica, coisa e tal, montaram aquele trabalho enorme com atores do Rio e nunca nos pagaram. Pegaram o dinheiro e sumiram do Brasil. Depois voltaram, continuaram por aí, bem na boa. Eu ganhei como cachê, não tenho vergonha de dizer, meu figurino. Uma bota muito bonita, que eu representava um motoqueiro na peça.
Certo.
O Rafael Pacheco, se estiver nos ouvindo, né, se estiver por aí, foi o que me ensinou a andar de moto. E eu trabalhei com a Tonica, né, e cada um de nós, jovens, né, os três, eu, o Rafael Pacheco e mais o Ariel Coelho, que também já foi, e a Fátima Ortiz e a Lenita, que parece que é bailarina em Nova York, hoje eu não sei bem. E então todas essas pessoas na época nós formavam uma trinca de motoqueiros que viajaríamos pelo Paraná, e aí foi se criada a história em cima da figura do Telêmaco, que depois fomos descobrir ele era um indigenista, um bandeirante, que daí por trás das cortinas as coisas não eram bem como o heroicismo que fizeram em cima dele na peça, né? Mas enfim, não nos pagaram. Então a partir dali eu me senti introduzido no teatro, né? E comecei a sonhar com isso, até que o Kreide me convidou para fazer algumas coisas. Fiz alguns trabalhos com ele, e aí fiquei trabalhando. Ele dizia que eu seria o secretário dele, né? Então eu fazia cartaz, eu comecei a fazer tudo. Aprendi a fazer revista programa, aprendi a fazer cartaz, eu desenhava, eu fazia tudo, pintava cenário, uma peça chamada Jorginho Machão. Eu fiz tudo, fiz a sonoplastia, fui numa rádio, não lembro qual rádio na época, gravar trilhas. Foi uma trabalheira enorme.
Verdade, aquilo que eu ia falar na minha introdução, acabei esquecendo da conclusão, que você era tido como um artista multimídia antes desse termo existir, né? Mas não era só você, né? Existia o Trindade também, era um cara também, mais ou menos assim, né? Por exemplo, aqui, o Getúlio Guerra nos faz uma pergunta ali. Ele diz que você lembra muito o George Maltner. E ele pergunta assim: aquele senhor te influenciou? Por exemplo, né, que é um sujeito também que transitava em outras, né? Em música, teatro, literatura, né?
E tal. Cara, isso aí é muito engraçado, porque eu usava cabelo longo, né? Hoje não tenho mais cabelo, ali pode ver, ó, tá brilhando aqui, meu.
Pelo contrário, você foi um dos primeiros cabelos curtos da cidade.
Justamente. Então eu usava, né, assim, um cabelo enorme, dava um trabalho enorme pra cuidar, assim, até o longo, inacreditavelmente, né? E barba, tudo assim, né? E era muito comum eu chegar em festas e dizer: ó, chegou o George Maltner de Curitiba, né? Tudo assim,
aquela coisa. Eu achava que era parecido. Essa lenda é antiga, então.
É uma brincadeira que tinha, né? Eu fui no show dele, conversei com ele na casa do Leminski, nada a ver, ele é um cara bem, bem humorado, assim, e de uma cultura fantástica, né? Mas a partir daí, eu fiquei daí assim, sendo em 77. Quando eu fiz essa viagem para o Nordeste, quando eu voltei, por incrível que pareça, nós ganhamos, tinha um serviço de teatro chamado SNT, Serviço Nacional de Teatro, que foi extinto no governo Collor. Era muito interessante, eles pegavam grupos daqui, mandavam para o Nordeste, e o Nordeste mandava para cá. Era um intercâmbio cultural.
Era meio que equivalente ao projeto Pixinguinha, isso. Na música era no teatro.
Isso. Justamente, foi feito só para a música, era um teatro bem bom. Inclusive tiveram
você
grupo.
Chegou a viajar bastante com o Kreis, você viajou, né?
Dois meses.
Vocês pegaram estradas, pegaram o sertão mesmo com o Maverick, mesmo. Uma coisa assim.
Né? Maverick puxando um trailer. Era o Irã, eu e o Irã éramos os atores, o Fernando Amaral, que também já se foi, né? Ele era o músico e era uma música. Ah, eu quero falar isso, né? A peça chamava-se Cadillac de Lata. Então eram dois personagens, uma história bem montadinha. O autor não lembra o nome dele, mas ele morava no Espírito Santo e eu estive na casa dele, fomos visitá-lo. Uma pessoa, ele era engenheiro agrônomo, inclusive, e escrevia para o teatro. E o, inclusive, a terra dele, a cidade que ele morava, é a mesma do Roberto Carlos. É Cachoeiro de Itapemirim, bonitinha a cidade. E lá tivemos alguns dias, conversamos com ele e seguimos daí. Nós estreamos em São Paulo, porque era a família do Kreider era de lá. Certo. Então ele fez questão de estrearmos lá na cidade de Piracicaba. Nós entramos já cantando: o Rio de Piracicaba vai jogar nós pra fora. Aí, a partir dali, nós fomos aí para Campina Grande
na Paraíba.
Da Paraíba, lá do Sul, né? Aqui, Campina Grande da Paraíba, tem um festival enorme e eu fiquei assustado. Porque aqui existe muito preconceito com o Nordeste e tudo mais, né? Quando eu cheguei lá, vi aquela cidade no interior da Paraíba. Sabe, nem era a capital, né?
É a maior cidade, né? Da Paraíba.
É a Ponta Grossa de lá, né?
Eu
fiquei impressionado. Os grupos, vi lá um dos trabalhos mais significativos para mim, que representa. Eu estava até falando com meu filho Eric esse dia sobre a questão da técnica teatral do Brecht, né, do distanciamento brechtiano. Eu vi esse grupo, que era um grupo amadores de médicos e estudantes, assim, né, acho que nem todos eram médicos, mas enfim, eram da faculdade de medicina lá, e muito bom. Eles usaram a técnica de distanciamento, aquilo me emocionou demais. Eu falei: poxa, esse teatro eu quero fazer, porque é um teatro que é simples, né? Depois eu uni com Grotowski de tudo. Eu fui homem de teatro durante uns 15, 20 anos. Vivi de teatro, ganhei minha vida com teatro, e acredito que até o que eu tenho hoje eu devo ao teatro, sabe? Se eu tenho alguma coisa, um local para morar, tudo
como vocalista
com
mesmo, como vocalista mesmo, você utilizava todos os elementos de teatro. Sim. Talvez isso que diferenciasse, né, a tua performance. Sim. A performance do opinião pública das demais bandas, né?
Sim.
Da cidade, né?
Por falar nisso, eu quero assim deixar claro para as pessoas que às vezes alguns me perguntam: ah, a banda morreu, não sei o quê, como é que é? Eu não sei exatamente onde é que as coisas morrem, entendeu? Depois que são começados esse tipo de grupo, de trabalho assim. Mas o que sempre me moveu e me move em cima da música é isso, entendeu? Primeiro, a música em si, né? A melodia e o ritmo, como eu faço percussão, ela vem espontaneamente para mim. A construção das letras vem e eu acho importante. E aí eu acredito que é onde eu entro com um certo diferencial. Porque eu achava assim misterioso. Nós terminávamos o show, a pessoa olhava e falou: poxa, não entendi o que você cantou. Né? Como é que a pessoa vai entender você cantar o do babê, tan, 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 naufrágio num deserto é você. Né? Quer dizer, a pessoa está acostumada a ouvir outro tipo de coisa. Então o meu estudo e a minha alegria e prazer em descobrir o que é a poesia concreta fez eu trazer isso para a música, né? Quem conhece o nosso repertório sabe que a música Bonívoras, ela tem uma estrutura de letra que não é fora do comum, né? E eu resumi isso falando com algumas pessoas, né? O que é esse concretismo? Eu não sei a teoria, conheço pouco. Eu conheci primeiro Cummings, Eduardo Cummings, que é o pai da poesia concreta. Tem o livro dele, La Leffe's Fall, coisa linda, La Leffe's Fall, A Folha Cai. Dentro da palavra, ele tem três links ali para solidão, que é loneliness. E só mostrando para entender o que é a poesia concreta. Então eu digo assim, o que é importante na poesia concreta? Para mim e para quem entende e gosta, eu digo assim, é uma letra, é uma poesia, e a música quem faz também, desprovida de emoções. É mais ou menos como o distanciamento do teatro bestiano. Então, para a arte é bom, porque leva as pessoas a pensarem, né? Porque a música de consumo, ela é uma música emocional. A pessoa ouve e já se acha que é para ela, a música foi feita para ela, se identifica e já sai brincando natural. Mas sempre foi assim, não é? Porque se nós olharmos, por exemplo, a música clássica, todo mundo conhece Beethoven, Bach, não sei o quê. Pouca gente sabe quem foi Claude Debussy, Jean-Claude Debussy. Hoje eu cantei para uma pessoa uma frase de Debussy que eu sempre guardo na minha cabeça, uso como aquecimento vocal, que é mais ou menos assim. E daí vai. Eu não vou fazer tudo aqui, mas ele logo é prelúdio à tarde de um fauno. Eu memorizei isso, assim, como exercício mental para aquecer a voz quando vai cantar e coisa e tal. Então, Jean-Claude Debussy não andava com os músicos. Ele dizia que não gostava dos músicos, ele gostava dos pintores, dos poéticos e tal, porque ele queria ter um outro tipo de vivência. Mas o que ele fez para a música é uma revolução. Então, nada a ver comigo, né? Que se eu fosse chegar, mas digamos assim, o meu processo criativo é mais nesse sentido, eu acredito, de sensibilizar as pessoas com a primeira sonoridade. Tanto que as músicas que vocês estão ouvindo, ela tem uma pegada pop, né? Elas são, a Estação Ecológica é um reggae, essa outra nós miocardio é uma bem balada, né? Pegada de guitarra assim do Valmor, grande Valmor, grande guitarrista, sabe, criou muita música. Aliás, quero falar também do Carlos Alberto Lins. Esse é um camarada fantástico, toca teclado, toca bateria, toca baixo, toca eles guitarra, são
nossos
canta.
Grandes parceiros, né? Os dois tocam comigo num grupo que eu tenho, né?
De 15 anos pra cá,
no grupo Vox, eles são...
Então
peguei a minha banda favorita, que era a tua, e peguei dois caras, metade da banda, e trouxe pra mim.
Os dois que eram meus parceiros, que a gente fez, acho que quase 100 música a gente fez junto, dois deles pertencem ao Machiste Machine.
E os
mesmos dois pertencem
ao Groovox e ao Opinião Pública também.
Minha opinião, quer dizer, é uma duplinha que vai pra todo lado.
Orquestra,
né?
Sem Fim, agora, que é uma mistura do Machiste com o Zilig Dansk, que tá falando.
Então. E até eu digo, eu acho assim, né? Eu nunca comentei isso com eles, mas eu acho que essa dupla que é boa, que é o Valmor na guitarra e o Alberto no baixo, eles são bem versáteis, tocam com bastante grupos, assim, tudo, não só com o Groovox e com o Machiste Machine, né? Mas eles. Por que eles são requeridos? Primeiro, por causa do profissionalismo deles. Tocam bem e são criativos. O Valmor toca, sola, e nunca cantou comigo a voz em uníssono. Nunca. Ele sempre cantava em terça e quinta.
Ele tem uma educação de baile, né? Você olha ele solando e fala, mas aquilo não é um solo, aquilo faz parte da música.
Faz
engraçado.
Parte,
muito bom, né?
O Alberto canta mais assim na voz de primeira.
Ele faz aquele meio campo, né? Que consegue. Daí tiveram grandes bateristas também, né? Beto Freire primeiro, depois o Christian Delano, né? O João, que de São Paulo, né? João, onde vocês gravaram a primeira fita.
Sim.
Que eu costumo chamar de fita de 88, né? Você pode contar um pouco dessa aventura pra gente? Finalmente vocês chegaram lá, pô, vamos gravar, porque tinha essa fissura sempre, né?
Uhum.
Você conheceu os caras, você tocou em bares da cidade, em teatro, sempre fazia aquele espetáculo diferenciado, né?
Sim.
Com cenário, né? Que aí você traz aquela tua carga de teatro.
Uhum.
E eu conheci vocês nesse período, 84, mais ou menos, quando eu comecei a sair mesmo, né? Que são um piá novo, como diz assim, né? Perto de vocês, eles são mais ou menos uma geração antes da minha, né?
Uhum.
E pra mim mudou. Eu posso dizer que tô aqui entrevistando você hoje muito porque vocês mudaram a minha vida mesmo. Né? Eu já tive esse papo com o Nélio, né? Agora recente, quando ele fez o programa da Bárbara, que eu participei também, né? Foi os caras que mudaram a minha vida, né? O Nelinho também, né? Você participou do show dele agora, finalmente, né? Uhum. Segunda-feira passada.
Sim, foi.
Então, e como é que foi essa aventura de gravar? Pô, agora vamos pra São Paulo. Nossa, isso era uma aventura na época, né?
É, existia qualquer grupo de música, né, na época, além de tocar à noite, tocar por aí, que era uma coisa que às vezes não tinha muito retorno, você não ganhava bem, era sofrido, corre com material, coisa e tal. Mas como nós tínhamos que ter espaços para veicular as coisas, a gente entrava em tudo, festival, bar, onde desse a gente ia tocar, não é? E eles brincavam comigo até que eu era o arauto da banda. Eu vivia tentando criar alternativas e apresentações e realmente batalhava bastante. Muito tempo batalhei bastante, assim, pra acontecerem coisas pra banda. E o grande sonho é gravar, porque você sabe, gravou, tá registrado pra história, né? Então nós buscávamos na cidade, passamos por muitos estúdios, chegamos até a nos aventurar e fazer alguns jingles, sabe? Jingles de encomenda, assim, pra tentar ficar sempre com a música, né? Com a manutenção, assim, da gente. Aí... Fomos com o João vindo pra cá. Ele era um excelente baterista. Eu falava assim, aquele cara que baterista que esparrama sai.
Ele era
segura uma onda legal.
Nunca, né? Mais vi o cara, espetacular.
Porque
ele.
Os outros nossos amigos eram a linha rock and roll punk, assim, né?
E ele colocou a casa, né? Aquela coisa meio Stuart Copeland.
Mas
né?
É bom lembrar aqui, porque se a pessoa souber que a gente não falou dela, o começo do Opinião Pública chamava-se Primata Embriagaia.
Ah, é verdade.
Começou com Primata Embriagaia.
Ela se mudou de Primata pra Opinião Pública.
Eles me chamaram pra conhecer, porque eu tava com Trindade, né? Tocando com eles, assim, eles me chamaram para ver um show deles no Guaíra com o Nelinho, e a banda era a Banda do Tempo, eles chamavam.
Sim, sim.
E eu fui lá olhar, me chamaram para ver o show. Quando terminou, eles vieram e falaram para mim: nós gostaríamos que você entrasse na banda e fizesse letras para nós. O mais velho deles tem 10 anos menos que eu, ou mais. Então, eram uns garotos com uma pessoa já com uma certa idade e com uma certa experiência, né? E eu, o primeiro dia que cheguei lá, que senti aquela base de rock and roll, aquela baixa bateria e guitarra vindo, eu já comecei a criar. E fizemos a primeira música que chamava-se Boleros Abissais. E era um bolero mesmo. Então, ali tinha na bateria uma moça que hoje é professora de bateria aí no Norte, que chama-se Lene Batera. Eu achei fantástico, né? Porque uma menina tocando bateria e tocava bem. Ela era estudiosa, mas ela era assim super racional. A gente ia tocar, ela falava: ah, isso aqui é um bolero. Ela abria uma pasta com as escritas, a partitura e tocava. Assim, era bem interessante, bem bacana.
Ela foi a primeira de vocês?
Foi a primeira, a bateria.
Desse núcleo que...
Sim, estreamos com ela no Circo Áurea. Circo Áurea, lá do lado do Passeio Público. As pessoas achavam que a gente era meio Frank Zappa, assim, tudo, né? Por causa das minhas letras, imagina, sabe? Boleros, abissais. Era assim. Podemos continuar? Ou
sim, não, continue, porque tem que chegar lá em 1988. Será que a gente dá um intervalinho, bota um som e vamos para um segundo intervalo e daí vamos para os finalmente na sequência? Então solta aí um tema do Paz de Usinas ou do próprio Opinião Pública. E já voltamos com Arnaldo Machado.
Tem ticos, dói na sombra,
na sombra.
Manchas no envaidecer. Um cataclismo, as horas soltas. Cai no chão privado pra morrer. A bala não fala nada, rasga, detalha, vaga. Não dá tempo pra se defender. Não dá tempo pra se defender. Uai, oi, essa agora, uai, oh. Uai, oi, essa agora, iô. Uai, oi, essa agora, uai, oh. Uai, oi, essa agora, iô. Feitiço dói na sombra,
na sombra.
Manchas nem vai descer. Cai no chão privado pra morrer. A bala não fala nada, rasga, detalha, apaga. Não dá tempo pra se defender. Não dá tempo pra se defender. Uai, oi, essa agora, uai, oi. Uai, oi, essa agora, ioba. Uai, oi, essa agora, uai, oi. Uai, oi, essa agora, ioba. Para, pa, pa, para. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. entender. Uai, oi, essa agora, uai, ô. Uai, oi, essa agora, ô. Dói na sombra, manchas nem vai descer. Cataclimas anda solta, cai no chão privado pra morrer. A bala não fala nada, rasga, detalha, não dá tempo pra se defender, não dá tempo pra se defender.